voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Vamos de notícia.
Notícias.
Então, temos aqui uma notícia do Acre, do jornal Gazeta do Acre, que informa o seguinte: a venda de carros no Acre bateu recorde em agosto e foi a maior nos últimos meses. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco. O aumento nas vendas, como em todo o país, é atribuído ao IPI reduzido. As vendas acumuladas nos últimos 8 meses cresceram 12,89% se comparadas com igual período de 2011. Esse crescimento já era esperado em razão do anúncio que a partir de agosto haveria uma suspensão na redução do IPI.
E agora vamos ao Ceará. A Anatel anunciou que não serão cobradas taxas nas ligações dos telefones públicos de Fortaleza. Mas o benefício chegará a poucas pessoas, porque a maior parte dos orelhões está quebrado, né? É uma dificuldade. Né? Aqui em Brasília eu vejo a mesma coisa. Outro dia, precisei fazer uma ligação de um telefone público e foram 3 até encontrar o quarto funcionando, Buriti.
Que absurdo, né?
Segundo o Jornal Diário do Nordeste, a população lá de Fortaleza tem encontrado também dificuldades em localizar telefones que estejam funcionando, né? Em alguns locais, como o Aterro da Praia de Iracema e o Passeio Público, que são locais de grande fluxo de turistas, inclusive, os aparelhos simplesmente não existe.
E olha que Fortaleza é uma cidade que se preocupa muito com turista,
né? É verdade. Nos 8 primeiros meses de 2012, foram quebrados 40 mil telefones por vândalos, né? Nos primeiros meses de 2012, 40 mil telefones quebrados aí em atos de vandalismo.
Um prejuízo muito
também
grande, né?
É.
Bom, lá no Mato Grosso, temos aqui uma notícia da Gazeta Digital. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso começa hoje a Operação Independência, com o objetivo de prevenir acidentes no estado durante o feriado prolongado, né, que começa amanhã. Além de orientar os motoristas sobre os perigos do excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas, os policiais vão aproveitar também para realizar ações educativas sobre as novas regras que a lei exige para a jornada de trabalho de caminhoneiros, né? Essa lei aí que tem causado muita polêmica em todo o país, né?
Verdade.
Então, lá no Mato Grosso, os policiais vão lembrar ao motorista profissional que até o final do feriado de 7 de setembro, eles têm até o final do feriado de 7 de setembro para se adequar à nova lei, que obriga os caminhoneiros a ter um intervalo mínimo de 30 minutos de descanso a cada 4 horas de trabalho. Outra mudança é que os motoristas devem, a cada 24 horas, ter pelo menos 11 horas de descanso. Mas atenção, hein? A partir de 11 de setembro terminam as ações educativas e vai valer o que está determinado na lei. E o motorista que não obedecer os horários de descanso vão levar multas e podem ter o caminhão apreendido.
É isso aí. E agora vamos ao Rio Grande do Norte. O Diário de Natal informa que estudantes bloquearam parcialmente um trecho da BR-101 que passa por dentro de Natal para protestar contra o aumento das passagens de ônibus para R$ 2,40. Os chamados caras pintadas bloquearam parte da pista e o trânsito ficou lento. Cerca de 2 mil estudantes participaram do protesto. Eles usavam camisas da cor branca para demonstrar que a mobilização era pacífica. E pediam que os motoristas de ônibus liberassem, né, as catracas para que a população andasse de ônibus de graça. Um grande número de motoristas atendeu ao pedido dos estudantes. Hoje, os estudantes estarão na Câmara de Vereadores, onde será votado o aumento, né, nas passagens de ônibus.
Pois é, vamos agora às notícias do Piauí. O site Cidade Verde informa que os bancários do Piauí ameaçam entrar em greve a partir do dia 18 de setembro. Os bancários querem aumento salarial de 10,25% e mais segurança no trabalho. A greve será por tempo indeterminado e mobiliza bancários de todo o país. O presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, José Ulisses de Oliveira, informou que no próximo dia 12, os bancários do Piauí fazem uma assembleia onde decidirão se vão aderir ou não à greve nacional dos bancários.
Então tá aí, né, informação, greve geral dos bancários, né? E a expectativa é de que comece no dia 18 de setembro.
Estamos virando o país da greve, né? Realmente a situação está muito grave,
por greves,
né? As universidades, agora os bancários. É uma situação realmente muito delicada, né? Há uma pressão muito grande sobre o governo, né? Instituições privadas também, para que aumente o salário de trabalhadores.
É verdade. Chegou a hora do projeto do dia.
Exatamente. Na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos saber mais hoje sobre a proposta de mudança, né? A proposta de mudança na lei que poderá ser um instrumento a mais no combate aos desvios de recursos públicos. Vamos falar então sobre a tipificação penal do enriquecimento ilícito.
Projeto do dia.
O projeto do novo Código Penal pune o funcionário público que enriquecer de forma ilícita. Isso inclui quem exerce mandato eletivo. Essa inovação, proposta pela Comissão de Juristas que trabalhou na reforma do Código, segue tendência de outros países como a Colômbia e o México, que já possuem lei sobre o tema. E vai ao encontro também de tratados internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Mas o que caracterizaria esse enriquecimento fora da lei? Quem explica é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que presidiu a comissão de juristas.
Possuir, usufruir, ter posse, propriedade de bens que sejam absolutamente incompatíveis com os rendimentos do servidor público lato sensu. Lato sensu porque abrange desde o Barnabé mais simples a presidente da República. Todos nós temos a obrigação de apresentar anualmente a nossa declaração de imposto de renda. Todos os anos por quê? Porque mostra a evolução dos rendimentos e bens, até a saída do serviço público. O patrimônio que é incompatível com o rendimento direto ou indireto, alguém pode ter aluguéis, pode ter uma herança, mas esse patrimônio incompatível, desde que não possa ser justificadamente, de forma fundamentada, mostrar que a sua existência é compatível, com que esses bens são compatíveis com o rendimento, configura crime.
De acordo com o projeto do novo Código Penal, caberá ao Ministério Público provar que a evolução patrimonial de um funcionário público ou agente político não condiz com seus rendimentos. O ministro Gilson Dipp explica como se daria o processo de análise dessa evolução patrimonial.
A partir da declaração de bens que somos obrigados a entregar, caberá ao Estado provar todos esses fatos. Cabe ao Ministério Público, o Estado acusador, provar, primeiro, a existência dos bens, ônus da prova de quem acusa. Segundo, tem que provar que esse bem é incompatível com o rendimento oferido. E terceiro, tem que provar que a justificativa dada pelo servidor é desfundamentada.
Na opinião do ministro do STJ, esta modificação na lei penal é uma das mais significativas dos últimos tempos no que se refere ao enfrentamento dos crimes contra a administração pública.
Me parece que talvez seja o maior passo, pelo menos em termos legislativos, de se enfrentar a epidemia dos crimes contra a administração pública.
De acordo com Gilson Dipp, o enriquecimento sem justificativa é o resultado visível de outros crimes contra a administração pública. Por isso, segundo o ministro, a comissão de juristas buscou modificar outras partes do Código Penal que também tratam dos prejuízos causados ao patrimônio público.
Nós juntamos corrupção ativa com corrupção passiva. É muito fácil punir o corruptor passivo e dificilmente se consegue punir o corruptor ativo. Vejam bem que esse código tem uma diferença. Privilegia o patrimônio público ao invés de privilegiar o patrimônio privado lá de 1940. Patrimônio público, sim, que deve ser protegido como bem de alta lesividade social. Não preciso dizer por quê.
A pena proposta pelos juristas para o enriquecimento ilícito é de 1 a 5 anos de prisão, mais o confisco de bens. O texto prevê também o aumento de pena para o caso em que se confirmar o uso do chamado laranja para ocultar a verdadeira identidade do proprietário dos bens. E você, o que acha da tipificação do crime de enriquecimento ilícito de funcionário público e agente político? Expresse o que você pensa sobre o assunto. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Se preferir, use o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é de graça.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Olha, e na próxima e na segunda-feira continua então a série sobre a reforma do Código Penal. E o assunto será a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Chegou a vez do ouvinte de Natal acompanhar um Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
O público de Natal recebe o espetáculo Gala Bolshoi no Teatro Riachuelo nesta quinta-feira. As apresentações são compostas por danças contemporânea, folclórica e trechos de renomados balés que proporcionam ao público diferentes tipos de emoções e uma mistura de ritmos contagiantes. Nesta quinta, às 8 da noite, o Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o Festival para os Amantes do Cinema toma conta do Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, com clássicos da sétima arte. As sessões vão até o dia 9 de setembro, sempre às 18h30, e o Cineclube cobra apenas uma taxa de manutenção de R$ 2,00 por filme. Nesta quinta-feira, a produção Tempos de Cinema, da Islândia. Na sexta, Esplendor, filme italiano de Ettore Scola. O Teatro de Cultura Popular fica na rua Jundiaí, 641.
Vamos a mais um bloco de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis, os originais do samba.
Estou apaixonada, apaixonado, estou. Apaixonada, apaixonada estou.
A gente ouve agora mais um clássico dos originais do samba, grupo carioca de muito sucesso na década de 70. Vamos ouvir a bem-humorada Tragédia no Fundo do Mar, Assassinato do Camarão, de autoria de Ibrahim e Zeré, faixa do álbum Pra Que Tristeza, de 1977.
Pela dona.
Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar. Então, o camarão se mandou-se. Camarão, ó.
Yeah. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O Guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar. Até o peixe espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou.
Assassinar
o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O Guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver,
saber da notícia, a tainha tá toda em se mandar. Até o peixe espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Assassinaram o camarão.
Ouvimos Tragédia no Fundo do Mar, Assassinato do Camarão, com o grupo Os Originais do Samba, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
O espetáculo Cuiabanidade fica em cartaz no Cine Teatro Cuiabá nesta quinta e sexta-feira. A Compassos, grupo de dança da melhor idade, apresenta a cultura regional através dos ritos sacros, danças e outras manifestações culturais. Sessão às 8 da noite. O Cine Teatro Cuiabá fica na Avenida Getúlio Vargas, 161. Ainda em Cuiabá, o Pavilhão das Artes começou um curso de inglês voltado para artesãos. A meta é prepará-los para ajudar na comercialização de seus produtos durante a Copa de 2014. Ao todo, são 40 alunos, entre 30 e 50 anos, divididos em duas turmas. Todos fazem parte da Associação dos Artesãos de Cuiabá. O curso tem duração de 6 meses e é gratuito. Mais informações pelo telefone 65-3613-0204.
Vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.